Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Chu e tenho aqui ao meu lado no estúdio de Pequim o meu colega português Miguel Torres. Olá, Miguel.
Olá, Inês, e olá, ouvintes. Estamos novamente no espaço de descoberta das curiosidades sobre a China.
Hoje falamos acerca de um relatório divulgado recentemente pela Academia de Índice da China, uma organização não governamental de estatísticas, que mostra que a venda de imóveis nas 50 maiores cidades chinesas registrou um aumento mensal de 18,5%, o nível mais alto alcançado nos últimos 4 anos. Os preços imobiliários de Pequim, Shenzhen e Guangzhou cresceram mais de 20% em setembro. Na opinião dos acadêmicos, será difícil a muitas províncias e regiões chinesas concretizarem a meta de manter os preços imobiliários sob o controle.
É a eterna questão do mercado imobiliário, não é? Eu tenho a impressão, Inês, não sei se esta minha observação está correta ou não, de que os chineses realmente atribuem muita importância à posse de uma casa. Aqui toda a gente quer comprar um apartamento antes de se casar.
Sim.
Bom, em Portugal também há esse desejo, seguramente, mas de alguma forma parece ser mais forte por aqui.
É. Olha, o entusiasmo dos chineses pela propriedade tem seu contexto histórico. Você sabe, né? Durante milênios, a sociedade chinesa era uma sociedade agrícola. Os chineses viviam de terra. Desde que tivessem um pedacinho de terreno, não passariam fome. Essa dependência da terra se transformou na era moderna no almejo pela possessão de propriedades. É uma questão de sensação de segurança e pertença.
Bom, essa é uma ambição que, em teoria, está mais fácil de concretizar devido ao desenvolvimento económico do país e ao maior poder de compra das pessoas.
Bom, em teoria é isso mesmo. A seguir, a nossa colega Florbela Guo vai nos trazer uma reportagem sobre o mercado imobiliário chinês. Acompanhe.
Liu Chang, natural de Beijing, possui um apartamento de 60 metros quadrados no sul da cidade. Depois de ter o bebê, toda a família planejou trocar o atual apartamento por um maior. Apesar de o governo chinês ter promovido uma série de medidas de controle, os preços imobiliários não pararam de subir. Ao mesmo tempo, as políticas de empréstimos vêm sendo cada vez mais rígidas. Para Liu Chang, o seu tempo de espera para trocar o apartamento pode prolongar.
De fato, o país vem promovendo muitas políticas para controlar os preços imobiliários, mas o efeito não foi visível. Eu, particularmente, sinto que os preços seguirão uma trajetória de alta, pois a área de terra que temos é limitada. Eu também sinto que as políticas restritivas afetaram as pessoas que realmente têm necessidade de comprar imóveis, como nós. Agora temos que ficar nesse apartamento pequeno e esperar por uma oportunidade.
Para o secretário-geral da Associação do Setor Imobiliário de Beijing, Chen Zhi, a exigência de garantir um estável crescimento da economia nacional e a perspectiva da sociedade para o aumento dos preços imobiliários constituem dois fatores importantes que mantêm o mercado imobiliário chinês em alta.
O setor imobiliário ainda desempenha um papel importante no crescimento da economia nacional, já que o país precisa do setor imobiliário, o governo aumentou a oferta de terra. Mas esse aumento só se limita à alta de alto preço, ou seja, as terras foram vendidas às empresas imobiliárias a preços cada vez mais elevados, inflacionando assim o custo de todo o setor. Ao mesmo tempo, a inflação e a desvalorização da moeda mudaram a avaliação da população sobre a fortuna. A população quer investir mais nos bens imóveis.
Li Wenjie, gerente da Centerline Group, uma das maiores corretoras do país, compartilha da mesma opinião de Chen Zhi. Para Li, o aumento contínuo dos preços imobiliários acelerou a compra das propriedades pelos chineses. Será difícil concretizar a meta de controlar os preços imobiliários para este ano.
8月、9月各地出现了地王比较多。
Em agosto e setembro passados, a venda de terras em várias cidades chinesas bateu recorde quanto ao preço fechado. O estabelecimento da zona de comércio livre em Xangai estimulou a atividade em Hangzhou, Nanjing e outras cidades. A alta do preço da terra mudou a perspectiva da população chinesa com a queda dos preços imobiliários. Em certas cidades, o aumento dos preços chegou até 20%. Acho que será difícil para muitas cidades chinesas concretizarem a meta de controlar os preços sobre a propriedade.
No começo deste ano, Beijing e Shanghai, as duas maiores metrópoles chinesas, definiram a meta de estabilizar os preços imobiliários. Passados 9 meses, no entanto, não conseguiram resultados satisfatórios. Na opinião de Chen Zhi, os preços devem manter-se no último trimestre deste ano, num nível estável.
Está todo mundo olhando a curto prazo, ao invés de fazer planos para longo prazo. As medidas políticas continuam. Até o final deste ano, os governos locais vão entregar resultados que podem ser aplicados, mas na realidade está todo mundo observando o mercado. Eu particularmente acho que os preços imobiliários manterão nos próximos 3 anos um nível estável.
Para Li Wenjie, como muita gente comprou apartamentos por temer que os preços vão subir, a real demanda do mercado pode ter sido demasiadamente explorada.
Aqueles que compram o seu primeiro apartamento têm realmente a necessidade e não levam muito em conta a situação do mercado. Mas aqueles que queiram investir no segmento devem tomar muito cuidado, porque o estímulo de crédito vai ser reduzido continuamente e a alta de preços é insustentável.
Muito obrigado à Flor Bela, que nos trouxe as últimas informações sobre o setor imobiliário chinês. Está a acompanhar o Oriente com a Inês Ju e comigo mesmo, Miguel Torres. É tempo para um intervalo, voltamos já a seguir.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo. Olá, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Chu.
E eu sou o Miguel Torres.
Miguel, o que te vem à cabeça quando pensas no México?
Bom, México, não há como não pensar em comida. Mas parece que estamos sempre a voltar à comida no Oriente. Mas eu adoro comida mexicana e tequila, claro, não é? Ai, a dor de cabeça. Os catos, civilização maia, praias lindas, enfim, é um país que tem muito para oferecer, que ainda não tive a oportunidade de visitar, infelizmente.
Olha, há muito mais do que isso, sabes? Neste país tão distante da China, há um grupo de pessoas apaixonadas pelo taoísmo chinês. Eles viajaram de longe para estudar esta filosofia chinesa.
E vieram, de facto, ao lugar certo, não é?
Sim. Para saber mais sobre o assunto, vamos ouvir o nosso colega Luiz Zhao.
A Academia de Taoísmo da China, situada ao lado do Templo Taoísta da Nuvem Branca, em Pequim, recebeu neste verão um grupo de estudantes estrangeiros. Eles vieram frequentar um curso internacional sobre o taoísmo que durou 15 dias. Indihua, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Associação Chinesa do Taoísmo, apresentou o curso.
É a segunda vez que promovemos esse concurso. No ano passado, realizamos uma edição que fez bastante sucesso. Este ano, vem ao total 39 alunos de 15 países.
Segundo Indihua, dos 39 alunos, 8 são mexicanos. Muitos deles decidiram dedicar-se ao estudo do taoísmo por receber influências do presidente da Associação Mexicana do Taoísmo, Jing Wei, um mexicano alto com 50 anos de idade. Na realidade, o nome mexicano dele é Hervé Trestard. Vestido de capaia típica taoísta, Jing Wei falou do seu elo com a filosofia taoísta chinesa.
El taoísmo, al estudiar la filosofía de la medicina.
Comecei a conhecer o taoísmo quando trabalhava com a medicina tradicional chinesa. Descobri que a filosofia taoísta me ajudou bastante a exercer medicina, até comecei a ler livros sobre o taoísmo, inclusive o famoso Canon Interior do Imperador Amarelo. Dominei assim teorias básicas do taoísmo, depois encontrei em Xi'an o mestre Hua Shuzhen, foi ele que me batizou com esse nome chinês. Ele me trouxe aqui para estudar o taoísmo.
Jing Wei abriu depois uma escola na cidade do México para ensinar a medicina tradicional chinesa e a filosofia taoísta. Juan Salinas Torres é um dos seus alunos.
Meu primeiro contato foi com a medicina tradicional através do naturismo.
Eu fiquei a saber do taoísmo numa viagem, me interessei pelo assunto e por coincidência conheci o professor Jing Wei. Ele me ajudou a tirar dúvidas e abriu o misterioso mundo taoísta para mim.
O vice-presidente da Associação Chinesa do Taoísmo, Meng Zhilin, revelou por que o taoísmo está sendo recebido pelo mundo.
O taoísmo busca a imortalidade do corpo e a vida em harmonia com a natureza, o que é de facto um conceito universal. No mundo ocidental, o Tao Te Ching, ou seja, o livro do caminho e da sua virtude, tem a segunda maior tiragem dentre todos os livros, ficando atrás apenas da Bíblia. O taoísmo propõe o respeito pela natureza.
Jing Wei fundou há 2 anos, no México, a Associação Mexicana do Taoísmo. No ano passado, fez a proposta à Associação Chinesa do Taoísmo de abrir curso voltado aos estrangeiros.
O chino supo conservar esse tesouro e lo tienen que cuidar.
Muitos países possuíram civilizações brilhantes, mas é uma pena que muitas delas não existam mais. Felizmente, aqui na China, estão preservadas obras da antiga sabedoria. Há pessoas que se dedicam à transmissão do taoísmo, uma filosofia que pode servir como um tesouro espiritual para toda a humanidade. Para mim, esta oportunidade de estar em Pequim é como uma peregrinação. Eu quero ajudar os meus compatriotas a entender a vida.
Muito bem, uma paixão por uma filosofia que ultrapassa fronteiras. Por hoje é tudo. Muito obrigado pela sua companhia desse lado. A Inês Ju e eu, Miguel Torres, estamos a despedir-nos de todos vocês.
Até a semana que vem. Tchau, tchau.